Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai abrir a porta de um lugar que, assim, todo mundo conhece, mas poucos entendem de verdade. O cartório.
Pois é.
A gente pensa logo em burocracia, carimbo, papelada, mas os materiais que a gente recebeu para analisar hoje mostram uma coisa bem diferente.
Mostram, né? Que por trás de tudo isso existe uma máquina de controle administrativo e principalmente financeiro que é surpreendentemente sofisticada.
Exato. Nós estamos aqui com trechos de um código de normas, que é basicamente o livro de regras dos serviços notariais e de registro.
Isso, e também um provimento do Conselho Nacional de Justiça, que fala sobre coleta de dados.
É um verdadeiro raio-x da engrenagem que faz esse sistema todo funcionar.
Exatamente. E a nossa missão aqui é ir um pouco além de só listar essas regras, né?
Com certeza.
A gente vai tentar decifrar a lógica por trás delas. Por que o controle financeiro é tão rigoroso? Quais são as responsabilidades reais de quem comanda um cartório?
E tem um ponto que me deixou muito curioso.
Qual?
O que acontece quando um cartório fica vago, sem um titular definitivo?
Ah, essa é uma situação muito particular. É um quebra-cabeça que revela muito sobre essa relação entre o que é serviço público e o que é gestão privada.
Perfeito. Então vamos começar pelo alicerce de tudo. O artigo 185 das fontes diz que todo cartório precisa ter certos livros administrativos. Parece ser a base de tudo, né?
É a base. São, na verdade, três pilares que sustentam toda a organização.
Certo.
O primeiro é o livro de visitas e correições. E o mais curioso sobre ele, que o artigo 187 detalha, é que não é um livro para o dono do cartório, o delegatário, escrever.
Não? Como assim?
Pelo contrário, ele é, na prática, o diário de bordo dos fiscais do Poder Judiciário.
Ah, então é um livro de registro para quem vem de fora fiscalizar. Tipo uma caixa preta das inspeções?
Exatamente essa analogia. Perfeita. Quando um juiz corregedor inspeciona a serventia, é ali que ele anota as conclusões, determinações...
Elogios ou críticas, imagino.
Isso. O artigo chega a detalhar que o livro tem 100 páginas, todas numeradas. A única função do titular do cartório é guardar esse livro com segurança. Ele não pode escrever uma linha.
Nossa, isso já diz muito sobre a estrutura de poder, não é? O primeiro livro obrigatório já é uma ferramenta de controle externo.
Totalmente.
Faz sentido. Imagino que os outros dois sejam para gestão interna, para o controle do dinheiro.
Precisamente. Os outros dois são o coração financeiro. Tem o diário auxiliar da receita e da despesa, que é, bem, o nome já diz tudo.
O fluxo de caixa, basicamente.
Isso. O registro minucioso de cada centavo que entra e sai. E, por fim, o livro de controle de depósito prévio.
Depósito prévio. Para quê?
Esse é para gerenciar os valores que os clientes pagam adiantado por serviços que ainda vão ser concluídos. Funciona como uma garantia mútua, sabe?
Entendi. E nesse ponto eu notei um detalhe no artigo 188 que me chamou a atenção. Ele diz que esse livro de depósitos pode ser mantido em formato exclusivamente eletrônico. Isso parece um pequeno aceno à modernidade, num mundo que a gente imagina ser dominado pelo papel.
É um aceno, sim, mas um aceno bem cauteloso. A norma permite o sistema eletrônico, mas exige que a segurança, a integridade...
E a capacidade de imprimir a qualquer momento sejam garantidas.
Exato. Mostra um sistema que tenta se modernizar, mas sem abrir mão do controle, da capacidade de auditoria física. No fim das contas, a tecnologia entra, mas a responsabilidade fundamental não muda.
E de quem é essa responsabilidade? Se um funcionário comete um erro no lançamento, por exemplo, quem responde?
A responsabilidade final é sempre, e assim, inegavelmente, do delegatário. Os artigos 186 e 187 são muito claros nisso.
Mesmo que ele não tenha feito o lançamento diretamente.
Mesmo que a escrituração diária seja feita por um preposto, um funcionário. A autenticação dos livros, o encerramento, a validação de tudo, tudo isso recai sobre o titular. É a assinatura dele que está em jogo.
Certo. A responsabilidade é sempre do titular. Mas vamos entrar na parte mais sensível de qualquer negócio. O dinheiro.
Vamos lá.
Uma coisa que me intrigou muito nas fontes foi o artigo 190, que está até marcado como um tema importante. A regra sobre quando a receita é oficialmente registrada.
Ah, sim.
Eu imaginava que era simples. Entrou o dinheiro no caixa, registra-se a receita. Mas não é bem assim, né?
Não, de forma alguma. E aqui a gente entra num conceito contábil que é essencial e que muda toda a perspectiva.
Qual seria?
O sistema não funciona pelo regime de caixa, mas sim pelo regime de competência. O artigo 190 é taxativo. A receita deve ser lançada no dia da prática do ato.
Independentemente de quando o pagamento foi feito.
Exatamente. Isso é fundamental para evitar manipulações e para que a fiscalização possa cruzar os atos praticados com a receita que foi declarada.
Ok, dia da prática do ato soa um pouco abstrato. O que isso significa na vida real de um cartório? Se eu peço um reconhecimento de firma, quando o ato é praticado?
Então, a norma sabe que isso pode ser complexo. Por isso, ela detalha no parágrafo primeiro.
Certo.
Para o serviço de notas, tipo uma escritura de compra e venda de imóvel, o ato se considera praticado no dia da sua lavratura e encerramento, quando as partes assinam.
Ok, faz sentido.
Para os registros de imóveis ou de documentos, é o dia em que o registro é efetivamente carimbado e lançado no livro correspondente.
E para o protesto de títulos? Vi que parece ter uma regra ainda mais específica.
Sim, porque a dinâmica é diferente. Em muitos lugares, o protesto é feito e o pagamento dos serviços do cartório acontece depois.
Entendi.
Então, a norma diz que a receita só é lançada no dia em que o título é efetivamente pago pelo devedor ou quando o credor desiste do protesto ou quando ele é cancelado. O gatilho é a resolução daquele protesto, não o seu início.
Entendi. Isso amarra a receita ao serviço concluído. Mas tem outro ponto no parágrafo terceiro que me pareceu ainda mais revelador.
Qual deles?
Nem todo o dinheiro que o cliente paga na boca do caixa é de fato receita do cartório.
Ah, sim. Isso levanta uma questão central sobre o papel do delegatário.
Que é?
Ele não é apenas um empresário prestando um serviço. Ele é, em grande medida, um agente de arrecadação do Estado. O parágrafo terceiro esclarece que o diário auxiliar deve registrar como receita apenas os emolumentos.
Que é a remuneração que a lei define para o titular.
Exato.
E o resto do dinheiro? Se eu pago por uma escritura de imóvel, tem o imposto de transmissão, o ITBI.
Exatamente. Esse valor do imposto, que o cartório muitas vezes recolhe, não é receita. Ele é lançado como um valor de terceiros que o cartório apenas repassa para a prefeitura.
Ah, tá.
Ou da defensoria.
Então, o valor bruto que o cliente paga é uma coisa?
E a receita líquida do titular, que é o que vai ser tributado como renda dele, é outra, bem diferente. A contabilidade tem que ser cirúrgica para separar tudo isso.
Ok, essa estrutura de controle parece toda construída em torno da figura desse titular, o delegatário. A responsabilidade é dele, a contabilidade é para apurar a renda dele.
Sim, o sistema gira em torno dele.
Mas isso me fez pensar, e quando essa pessoa não está lá? O que acontece quando um titular se aposenta ou falece e o cartório fica vago até que um novo concurso seja feito? O sistema não pode simplesmente parar.
Não pode. E aí que entra a figura do responsável interino, tratada no artigo 194. E se a gestão de um titular já é controlada, a de um interino é uma operação sob vigilância máxima.
Máxima.
A norma vê a interinidade como um período de zeladoria, de manutenção e não de gestão plena. As regras são de uma rigidez impressionante.
E tem uma regra em particular que, para mim, é a mais chocante de todas. A tal regra dos 90,25%.
Ah, essa. Pode explicar.
E aqui vem a norma que muda todo o jogo. É o ponto que melhor ilustra a natureza pública do serviço. O interino tem um teto de ganhos.
Um teto?
Sim. Qualquer centavo da renda líquida do cartório que ultrapassar 90,25% do subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal deve ser depositado numa conta do Tribunal de Justiça.
Peraí, vamos com calma. Deixa eu ver se eu entendi direito.
Certo. O sujeito pode estar gerenciando um cartório que fatura milhões por mês. Um negócio imenso.
Sim.
E a remuneração pessoal dele é travada nesse teto, que é um percentual do salário de um juiz da Suprema Corte. O resto do lucro vai todo para o Estado.
Exatamente isso. Não importa o faturamento da unidade. A remuneração do interino é limitada. O excedente é receita pública.
Nossa!
É, na prática, o Estado dizendo: o serviço e a renda deles são nossos. Você é apenas um administrador temporário, um zelador, e será remunerado por isso. Mas o lucro pertence ao poder público.
Isso é uma virada de chave completa na percepção do que é um cartório. E as restrições não param por aí, certo? A gestão dele é amarrada de outras formas.
E como é? O inciso segundo proíbe o interino de uma série de coisas que seriam normais para qualquer gestor.
Por exemplo?
Ele não pode contratar novos funcionários, não pode aumentar salários dos que já estão lá, não pode assinar um novo contrato de aluguel ou comprar um software mais caro.
Nada disso.
Qualquer coisa desse tipo precisa de autorização prévia, expressa e justificada do tribunal.
Então ele não pode nem decidir comprar um computador novo se o antigo quebrar.
Em tese, até para isso ele precisaria de autorização, conforme o inciso 3. Qualquer investimento que comprometa a renda da unidade vaga precisa de um projeto detalhado e aprovado pelo juiz corregedor.
Entendi.
A mensagem é inequívoca. A sua função é manter as luzes acesas e o serviço funcionando como está. Você não é o dono, não está aqui para expandir o negócio ou fazer reformas.
E esse recolhimento do dinheiro que excede o teto é feito quando? Uma vez por ano?
Não, seria muito espaço para problemas. O inciso 6 estabelece que o recolhimento é trimestral, a não ser que a norma do Estado diga o contrário.
Trimestral. A cada 3 meses, o interino fecha o balanço, apura o lucro, calcula o que excede os 90,25% e deposita na conta do tribunal. É um controle de caixa muito próximo.
Todas essas regras, especialmente para o interino, gritam uma coisa: precisamos fiscalizar de perto. Imagine que exista um sistema para centralizar todos esses dados e permitir essa vigilância. É aí que entra o Justiça Aberta, que as fontes mencionam.
É exatamente para isso que ele serve. O Justiça Aberta, que está detalhado no provimento 24, é a ferramenta que o CNJ criou para ser o grande painel de controle dos serviços judiciais e extrajudiciais do país.
Um painel de controle.
É uma plataforma online onde todas as varas, tribunais e, claro, os cartórios são obrigados a inserir seus dados. E como funciona essa alimentação de dados? Imagino que seja algo bem frequente.
Aí é que está um detalhe curioso. O artigo 1º do provimento exige que os órgãos do próprio Poder Judiciário atualizem seus dados mensalmente.
Mensalmente, ok.
Já para os cartórios, incluindo os interinos, o artigo 2º estabelece um prazo semestral.
Semestral? Isso me soa estranho.
Pois é.
Os tribunais, que são a ponta administrativa, precisam de dados mensais, mas os cartórios, que estão na linha de frente lidando com o dinheiro e os atos todos os dias, só precisam reportar a cada 6 meses?
É uma observação muito pertinente.
Qual a lógica por trás dessa defasagem? Parece um ponto cego enorme para uma fiscalização em tempo real.
É. Essa diferença de prazos é, de fato, intrigante. Uma possível explicação seria o volume e a complexidade de consolidar os dados de milhares de cartórios espalhados pelo país. Mas, sem dúvida, abre uma janela de tempo que contrasta com a rigidez das outras regras que a gente viu.
Mostra que o sistema ainda tem espaço para evoluir, talvez.
Exato.
E o que eles enviam para esse sistema? São só os dados financeiros do interino?
Não. O escopo é muito mais amplo. O parágrafo único do artigo 2º deixa claro que a obrigação inclui dados de produtividade.
Ah, produtividade.
Sim. Sim, quantos casamentos, quantos registros de imóveis, quantos protestos foram feitos. E também informações cadastrais, como a existência das unidades interligadas.
O que é isso, unidades interligadas?
É um conceito importante. São postos de serviço que funcionam fora da sede física do cartório.
Entendi.
O exemplo clássico é um pequeno posto de registro civil dentro de uma maternidade, para que os pais já possam registrar o bebê antes mesmo de ter alta.
Ah, claro.
O sistema quer mapear não só a sede, mas todos os pontos de atendimento. A intenção é criar um mapa completo da prestação desses serviços no Brasil, para entender onde há demanda, onde há gargalos e, claro, para cruzar dados de produtividade com os dados financeiros declarados.
Certo, o quadro ficou bem mais claro agora. Se a gente fosse resumir os grandes aprendizados da nossa análise de hoje.
Vamos lá.
Primeiro, ficou evidente que a gestão de um cartório que parece tão tradicional é, na verdade, sustentada por uma estrutura contábil super rígida, com aqueles três livros essenciais, garantindo o controle tanto interno quanto externo.
Segundo, a forma como a receita é registrada não é nada intuitiva. Segue o princípio da competência, ligada à execução do serviço e não ao dinheiro no caixa. E é fundamental a separação do que é remuneração do titular e o que ele apenas arrecada para o governo.
Reforçando o papel dele como agente público.
Exato. Terceiro, e talvez o ponto mais impactante, é que a gestão de um cartório vago por um interino é um universo à parte.
Totalmente.
É uma administração com rédea curtíssima, com aquele teto de ganhos ligado ao salário de um ministro do STF e restrições severas.
Isso desmonta qualquer ideia de que o cartório é um negócio puramente privado.
E, por último, ferramentas como o sistema Justiça Aberta são a tentativa de trazer esse controle todo para o século XXI. Centralizar dados, aumentar a transparência e criar uma base para uma fiscalização mais inteligente. Apesar de ainda ter pontos a aprimorar, como aquele prazo de atualização.
Excelente resumo. Acho que desmistificamos bastante coisa.
E para deixar uma reflexão final, nós analisamos todas essas regras detalhadas de controle financeiro, administrativo, e a gente viu que a tecnologia já começa a aparecer, né? Permitindo livros eletrônicos, por exemplo.
Certo.
Isso nos leva a uma questão. Se a tecnologia já está presente, até que ponto a fiscalização, que hoje ainda depende de visitas e de relatórios semestrais, poderia se tornar algo muito mais dinâmico, talvez em tempo real?
Boa pergunta.
E de que outras formas a transparência de dados, como os que o Justiça Aberta coleta, poderia ser usada não apenas para punir ou fiscalizar, mas para ativamente melhorar a qualidade e o acesso da população a esses serviços que são tão fundamentais para a vida de todo cidadão?